Continuando os episódios sobre a história de Tauá, vou falar ainda um pouco sobre a epidemia de cólera. Realizei uma pesquisa no Arquivo Público do Estado do Ceará e encontrei mais de 100 documentos contando fatos da epidemia. Escrevi o artigo O Memorial do Cólera em Tauá, um relicário da história do anjo do extermínio em solo tauaense. Referindo ao artigo, foi publicado na revista Sustentação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará no ano de 2016. Não vou relatá-lo na íntegra para não se tornar cansativo, mas vou citar alguma coisa que considero relevante. Na carta de Francisco Ribeiro da Silva, presidente da Comissão de Doutoramento na Vila de São João do Príncipe, ao presidente da província José Antônio Machado, datada de 18 de maio de 1862, participa o falecimento das pessoas, sendo os mais notáveis o vigário desta freguesia, padre João Felipe Pereira, o delegado de polícia João Leopoldo de Araújo Chaves, o doutor João Fernandes Vieira, o tenente Joaquim de Souza Rego e o professor de primeiras letras Joaquim Pereira. Sobre a vala comum, consta em uma carta datada de 30 de maio de 1862, do delegado Sabino Gonçalves Aleixo, enviada ao presidente da província José Bento da Cunha, Figueiredo Júnior, que tinha a Câmara Municipal acertado com João Gualberto Luiz Ferrer para fazer uma estocada para enterramento dos cadáveres, e quando estávamos bem perto, quase já concluída, ficamos surpresos por ver que os cadáveres se têm enterrado em campo aberto. Convém que o lugar seja murado com tijolo e creio que com 600 mil réis se poderia fechar o quadro onde se sepultarão os cadáveres. Com uma parede de 7 palmos de altura, fecha-se a escavação dos animais nas covas e poderemos contar para o futuro com um cemitério especial se tivermos a infelicidade de sofrer outra epidemia. Julgando prudente a indicação que acabo de fazer a Vossa Excelência, eu tive o cuidado de mandar vigiar, por enquanto, as sepulturas, até que Vossa Excelência delibere o que fazer de melhor acerto, ficando assim estocada até me chegar os auxílios de Vossa Excelência neste sentido. Infelizmente, essa vala comum, onde eram enterradas as pessoas, foi totalmente destruída, não conseguindo encontrar-se mais nem um tijolo sequer. Em carta datada de 28 de abril de 1862, o chefe da Comissão de Doutoramento, Francisco Ribeiro da Silva, se dirige ao vice-presidente da província, dizendo: ultimamente, foi atacada uma mulher às 4 horas da tarde, com vômitos, diarreia, cãibras dolorosas nas pernas e no ventre, e nesta situação morreu às 12 da noite do mesmo dia. Nota-se que os infelizes que têm sucumbido deste flagelo, depois de acometidos, duram apenas um dia. Os que mais têm sido acometidos são os pobres indigentes, os quais têm morrido à míngua, à falta de todos os recursos. Consta desses documentos o contrato de trabalho com 5 cláusulas dos médicos que trabalharam aqui nesse período. São eles Manuel Marrocos Teles e Antônio Pinto Barbosa Cordeiro. Também ainda consta dessa documentação a relação dos medicamentos que receberam para tratar a doença: óleo de rícino, ácido sulfúrico, elixir paregórico, tártaro, água inglesa, mostarda, linhaça, cevada, bicarbonato de sódio, sal amargo. O doutor Manuel Marrocos Teles apresenta algumas indicações em documento escrito pedindo para formar comissão de 3 ou 5 pessoas para arranjar uma casa para recolher os doentes, contratar um boticário com 2 serventes para a preparação dos remédios, 2 ou mais enfermeiros. Proibição da entrada na vila de pessoas acometidas da doença, entre outras providências que deveriam ser observadas. Consta também um mapa com a relação de pacientes para ser feito o controle com o nome, os que estavam recuperados, os que estavam em recuperação e os falecidos. Em carta datada de 14 de maio de 1862, do juiz de direito ao presidente da província, comunica a Vossa Excelência que até esta data têm falecido 103 pessoas. Ontem foi vítima da epidemia o Dr. João Fernandes Vieira, coletor. Não há mais medicamentos. O Dr. Manuel Marrocos Teles faz relato a respeito da comissão de socorros da vila, dizendo que aplicou remédios da botica particular para aliviar a indigência, invocando o preceito da caridade. O pânico que se apoderou da população fez a epidemia tornar-se mais destruidora. Parte da população refugiou-se fora da vila apavorada. A mortalidade sobe para mais de 136 vítimas. A Câmara não se reuniu. Fala da diária que deve ser paga, R$ 30 mil para dentro da vila e R$ 40 mil para que saísse a tratar pelos sítios ou povoados, como Flores, Marrecas, Arneiroz. Foi destinada à Casa da Câmara para receber alguns doentes mais desvalidos. O vereador Leandro Jucá deixou de passar-nos as mãos os R$ 100 mil que vieram para serem distribuídos com a pobreza e consta que tirou R$ 50 mil deste dinheiro para pagar os 2 portadores dele na qualidade de presidente da Câmara. Ainda tem muitas cartas e ofícios nesta documentação que não tem como citar. Porém, estão no Arquivo Público do Estado de Ceará para quem desejar pesquisar e conhecer melhor a história desta terrível epidemia. A Prefeitura Municipal de Itauá inaugurou em 17 de novembro de 2013, na gestão da então prefeita Patrícia Pequena Costa Gomes de Aguiar, o Memorial do Cólera, monumento edificado em homenagem às vítimas. Uma obra única sobre esse tema no Brasil. O mesmo possui arquitetura moderna e imponente, composto por uma capela em que constam, de um lado, documentos históricos acerca da enfermidade que alastrou a cidade e, no outro, um sóbrio jardim. O memorial possui ainda a lápide dos 2 túmulos e 2 cruzes que se entrelaçam em forma de abraço, de aliança da fé, lembrando os 2 padres que, segundo o pesquisador Joaquim de Castro Feitosa, no exercício de suas atividades sacerdotais, eles chegaram a sacrificar suas vidas, morreram deixando-nos um forte exemplo de amor ao próximo e de coragem no cumprimento do dever. No pátio frontal do memorial, muitas pedras representando os mortos anônimos na epidemia, que pelo preço do esquecimento e da ausência em vida, que com a morte tornaram-se lembrados e presentes neste memorial, além de espaço para oração e exercício de espiritualidade, o memorial constitui-se um ponto histórico, turístico e cultural. Encerramos o episódio de hoje e voltaremos na sexta-feira com outras histórias de Itauá.